Aqui começa mais um episódio do Sem Idade, apresentado por Risa Soares e Álvaro Pacheco. Hora de relaxar e ouvir uma história inspiradora de um convidado sem idade.
Risa, hoje a gente vai conhecer uma amiga nossa que eu tenho enorme respeito e conheço há talvez quase 20 anos e vi a trajetória de chegando em São Paulo, inspirada por um curta-metragem de Santos Dumont, carimbar o passaporte e quase atestar de residência para Los Angeles, Singapura, Cannes, Londres. E uma pessoa que eu tenho um enorme carinho e respeito pela trajetória numa indústria difícil como a indústria do audiovisual. E falando nela, oi Shelly, tudo bem?
Oi, tudo bem, Álvaro? Como é que você tá?
Muito bem, melhor agora encontrando com você e estando aqui nessa mesa junto com a Risa.
Oi, Shelly, tudo bem?
Oi, Risa, tudo bem com você? É um prazer te conhecer.
Igualmente. O Álvaro fala muito de você.
Ah, eu gosto muito dele. Vou contar o Álvaro como meu agente daqui em diante, viu?
ele leva jeito, acho que você pode. Você vai ter um ótimo agente.
Shelly, para quem não te conhece, não tem o prazer de te conhecer e o teu trabalho com a Filmland, um resumo da sua história como produtora em teatro e em cinema?
Eu comecei há 20 anos atrás, comecei abandonando uma carreira jurídica. Eu fazia banking law numa dessas bancas, dessas firmas grandes de São Paulo, mas acreditava muito em seguir o sonho, em seguir a própria vontade, em se jogar naquelas coisas que nos movem, né? E cinema sempre me moveu, foi uma coisa que teve na minha vida desde muito pequena, só que eu achava muito impossível, né? Como ser astronauta, sabe? Tem que ir pra NASA, tem que fazer um curso. Então eu tava muito fora do mapa pra mim. Porém, uma série de coincidências, em especial um produtor chamado Edgar de Castro, que eu conheci em Ribeirão Preto, acredite, ele tava saindo de uma certa mudança de vida também, ele me chamou para ser assistente dele, e eu comecei a trabalhar como assistente dele para fazer um curta-metragem. Isso foi levando uma coisa a outra, um curta a outro, as experiências foram sendo acumuladas. Num certo momento, eu resolvi arriscar o teatro, resolvi produzir teatro também, produzir 10 peças, e junto com o teatro, o cinema começou a ganhar corpo, as coisas começaram a dar um pouco em paralelo. Ele produziu um primeiro longa-metragem, que foi um documentário sobre jovens judeus, que eu rodei em 5 países, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Polônia, Israel. Logo depois, produzi um longa-metragem chamado Qualquer Gato Vira Lata, junto com Pedro Rovai, que eu conheci apresentado por você, que foi um grande professor, foi um produtor muito, muito grande nos anos 70. E de lá eu fui emplacando um filme atrás do outro e consegui estabelecer uma sequência de produção.
Agora, a sua história é inspiradora de que há esperança para quem faz direito corporativo, que há a vida e sonho, que é só fazer esse movimento e fazer a passagem.
Eu vou te dizer que o fato de eu ter sido advogada me ajudou muito, porque a base jurídica te permite compreender uma série de coisas que numa indústria como a indústria cultural é fundamental, até porque existe uma participação estatal, no mundo todo inclusive, diga-se de passagem, que envolve leis e sistemas de financiamento bastante complexos e que a parte do direito me ajudou muito a conseguir chegar naquilo. Mas o que o direito mais me ajudou, eu poderia te dizer, é em relação à leitura. E quando você faz uma faculdade de direito, você tem que ler tanto que você treina o hábito de ler. E não tem como produzir cinema ou teatro sem você ler bastante, né? Porque é esse repertório, é esse catálogo de coisas que você conheceu que vai te dar discernimento depois para poder produzir, trocar ideias com o diretor, ideias com o roteirista e com o próprio elenco. Então, eu sou muito grata nesse sentido, viu, Álvaro? Porque a carreira jurídica me ajudou bastante a me tornar produtora.
A gente sempre pergunta se você curte um vinho, se você gosta de vinho, até porque a gente está nesse ambiente aqui de jazz. Sempre, toda noite, a gente escolhe aqui um vinho que a gente, inclusive, recomenda para os nossos ouvintes. E os vinhos sempre trazem lembranças. E aí eu queria te perguntar se você tem alguma experiência para compartilhar com os nossos ouvintes.
Que legal. Eu tenho sim, foi uma experiência bastante intensa. E foi no Festival de Veneza. eu tive um curta-metragem na época, eu ainda estava em Ribeirão Preto e ainda produzia curtas-metragens, e a gente teve uma seleção oficial para um curta-metragem chamado de Glauber para Giges. Para nós foi um evento, né? Chegar em Veneza, ir pro Lido, viver tudo aquilo, e totalmente sem dinheiro, né? E quando eu cheguei lá, eu tive a chance de conhecer um mega produtor italiano chamado Amedeo Pagani, que é inclusive um dos roteiristas de Taxi Driver, é um cara extremamente bem conectado à indústria italiana e americana, e eu convidei ele para um almoço. E a gente foi no almoço, e eu conhecia muito pouco de vinho naquela época. Conheço pouco ainda hoje, mas naquela época menos ainda. E eu lembro que ele pediu um tal de Pinot Grigio, que pra mim, na ocasião, era uma uva que eu nunca tinha ouvido falar também, sim. E eu sabia que eu iria pagar aquela conta, porque existe uma regra na indústria do entretenimento que é quem convida, paga, né? E ele, o vinho chegou, ele pediu o vinho, ele experimentou uma tacinha do vinho, o vinho custava muito caro, em euro, naturalmente, e ele refugou a garrafa, ele não gostou do vinho. Eu falei, gente do céu, 250 euros que já caíram na minha conta aqui, só dele ter refugado esse vinho, né? Naquela época, era assim, inimaginável.
Paga por uma Coca-Cola pra não dar erro.
Exatamente.
Isso não é muito ruim, né? Morei um ano em Nova York e era assim, quando a gente não gostava, abria a garrafa, não gostava do vinho, devolvia o vinho, mas normalmente não se cobrava pelo vinho e ninguém reclamava. Aqui no Brasil, não. Se você faz isso, você é expulso do restaurante, né?
Então, e você sabe que essa foi a minha surpresa muito positiva naquela ocasião. Primeiro porque, naturalmente, não cobraram o vinho que ele refugou. E, claro, o Amedeo Pagani foi um gentleman e convidou e pagou a conta depois. Mas, enfim, foram ali 2 horas tensas de almoço.
Ufa!
Suando frio e olhando aquela garrafa.
Bom, mas tirando a confusão, o Pinot Grigio é sempre muito gostoso. É um vinho italiano, uma uva italiana que eu gosto muito.
Sim, é um espetáculo.
Na leitura de tantos roteiros e tantas histórias, o que que isso te deu de repertório para a sua vida, para a forma de como viver a sua vida?
Depois de estudar, mexer, conversar com grandes roteiristas, conversar com grandes diretores e diretoras, você constata que não existe regra, não existe um modelo, não existe um curso, enfim, não existe fórmula. Existe sim você contar algo que te move. É claro que existem formulações importantes do ponto de vista de 3 atos, tempos, de arcos de história, mas o que vai fazer a coisa funcionar mesmo é o quanto aquilo carrega de verdade. E você só vai conseguir escrever uma verdade sobre aquilo que você conhece.
E como você vem escrevendo a sua verdade?
Escrever a sua verdade, para mim, passa obrigatoriamente, no meu caso, por um processo de meditação e prática diária com ritmo e constância. Eu acho que sem a gente parar um pouco, a gente não consegue se ouvir. E sem se ouvir, você não vai acessar a tua verdade, né? Então, já há alguns anos já que eu trouxe para minha vida uma prática de meditação e yoga que permite, sabe, fazer aquela pequena fresta no dia em que parece que você consegue ouvir um pouco você mesma. E eu acho que isso é muito importante, Álvaro, porque a gente, hoje em dia, vive sobre tanto ruído, né? Não só ruído de áudio mesmo, do dia a dia, da buzina, do vizinho, da por aí fora, mas o ruído interno, do pensamento acelerado. E quando a gente consegue parar um pouquinho, você acessa um outro universo que é tão rico e que pode, inclusive, redesenhar nossa vida, nossa carreira e nossa vida, né? Minha transição veio muito disso também, de parar para olhar para mim mesmo. Eu diria que quanto mais a gente avança, mais a gente volta para a máxima clássica da filosofia, que é saber que a gente não sabe, né? E eu acho que o grande diferencial é a curiosidade. Então, acho que desde que a gente não perca o drive da curiosidade que nos move, que nos leva para frente, você sempre vai ter o que olhar.
E é curioso aqui, uma das coisas que a gente tem de estar aqui nessa mesa do Sem Idade é ouvir histórias e testemunhar, e quase sempre o denominador comum tem sido a curiosidade é o elemento fundamental de longevidade, de reinvenção, de superação.
E interessante também, Sherin, é que o que a gente vê até nas nossas conversas é que as pessoas elas estão tendo um senso de urgência, né, de resgatar ou de ir atrás dos seus desejos, né? Não sei se foi a pandemia que acelerou isso, mas isso tem muito a ver também com uma determinada faixa etária, né? Depois que você alcança, aí, talvez, não sei, nem todo mundo alcança uma independência financeira, mas depois de uma certa idade, se faz muito urgente você, de fato, buscar e realizar talvez uma mudança de vida, um estilo de vida que você tinha, né, um desejo anterior e por algum motivo, enfim, a sua vida não dava espaço para isso. E você recentemente passou por uma transformação que é muito mais externa, talvez, para quem, né, estivesse te olhando de fora do que interna, que deveria já estar acontecendo há mais tempo. Não sei se você pode dividir isso com a gente aqui, como que foi isso para você?
Ah, divido com o maior prazer. Para começar, eu diria para você, chegando na primeira parte da sua pergunta, que eu acho que a pandemia tem um papel muito expressivo ao fazer algumas pessoas acordarem. A pandemia tem consequências terríveis e, lamentavelmente, muitas pessoas morreram, milhares de pessoas morreram, 500 mil agora, né? Só no Brasil, um número absolutamente chocante e inaceitável. Mas o que eu queria te dizer é, a pandemia, por outro lado, ao trazer a presença do quanto o ser humano é frágil e do quanto as coisas podem mudar de uma hora para outra, ela faz também as pessoas lembrarem das decisões e das opções que elas estão postergando durante muito e muito e muitos anos. Eu estava recentemente relendo uma biografia do Churchill, e quanto na Inglaterra, muitas pessoas mudaram a vida durante a Segunda Guerra Mundial, porque perceberam a finitude, né? A gente enfrenta a finitude do que é estar nesse planeta. E isso faz você, sem dúvida, ter urgência nas suas mudanças. Com relação à minha mudança pessoal, eu sou uma mulher trans. Para mim é um chamado que existe há muitos anos, desde os 5 anos de idade que eu tenho esse chamado. Só que eu, digamos, só consegui encontrar as circunstâncias e as condições para fazer a transição efetivamente há um ano atrás. Ou seja, já debaixo da pandemia. Então, enfim, a pandemia tem também responsabilidade nisso, sim. Ela me ajudou a dar um empurrão definitivo e falar, gente, eu preciso ser o que eu sou, eu preciso viver as coisas que eu quero viver. E o mundo hoje não cabe mais a gente ficar postergando sonhos, né? Se você tem vontades, que você entende que são chamados verdadeiros teus, coisas que falam com o seu coração, eu acho que você deve buscar isso. E a pandemia, de certa forma, foi um empurrão para que isso pudesse acontecer.
Para isso, não tem idade, na verdade, né? Você pode mudar a qualquer tempo.
Eu não tenho idade alguma para isso. Aliás, quem tiver interesse no tema, basta assistir aquela série Transparent, né? Em que ele faz a transição com mais de 60 anos de idade, quase 70, não me recordo bem. Mas, enfim, eu acho que para você mudar a sua vida, não tem hora, não tem dia e não tem idade. E não tem condição, sabe? Você deve fazer, você deve buscar. E acho que quando você busca isso com o seu coração, o universo de alguma forma te ajuda a trazer os elementos e os fatores que vão permitir você fazer aquilo.
Sim, com certeza.
E talvez, é uma coisa que é até meio brincadeira, né? Mas se para pessoas onde os limites materiais não existem, como é o caso do Jeff Bezos e do Bill Gates, os dois casamentos romperam e eles foram para relações diferentes, imagina para quem tem restrições econômicas. Então, assim, é porque é esse momento que a gente vive que o que estava meio estressado precisa ser rompido, quase como aquela figura da borboleta nascendo, né, e se libertando do casulo para viver mais plenamente. Então, acho que concordo com você que a gente não pode deixar de ter o respeito e a deferência com as vidas que foram perdidas, com os negócios que ainda estão sofrendo, mas eu acho que tem uma oportunidade muito rica para quem tiver força e coragem de se libertar desses casulos e viver algo mais plenamente que antes, por algum motivo, não estava acontecendo.
O que eu sinto, Álvaro, que se passa é que nós somos criados, isso eu acho que todas as pessoas, debaixo de tantas crenças limitantes, e o grande diferencial é que nós somos ensinados que a gente não pode. E no momento que você tem a chance de quebrar essa crença limitante de fato, muitas oportunidades se abrem e muitas possibilidades se abrem. É claro que os limites continuam a nos oprimir diariamente, quer seja a questão da sobrevivência, quer seja a questão financeira, quer seja a questão educacional, quer seja a questão das minorias, enfim, tem tantos elementos que continuam e perduram. Mas o simples fato de você começar a acreditar que você pode de fato quebrar aquele medo ou aquela forma de pensar que te travou durante tanto tempo pode ser surpreendente. E é um processo que, mesmo que ele seja lento, ao começar a acontecer e se desdobrar, ele vai ganhando força.
Agora, Shelley, como foi para você ter uma posição no seu convívio social de uma posição externa diferente, como mulher trans? Como esse posicionamento você sentiu que mudou a forma com que as pessoas te tratam e te respeitam e se relacionam com você?
Olha, Álvaro, tua pergunta é muito, muito importante. Como o próprio nome diz, é uma transição. Então, é um aprendizado a cada dia, é uma mudança a cada dia. E o que eu vou te dizer agora é o retrato do momento em que eu estou. O que, que eu vejo? Eu perdi pessoas. Eu perdi amigos, eu tive familiares que se distanciaram, eu perdi negócios. Mas, ao mesmo tempo, eu ganhei amigos, uma parte da família se aproximou muito carinhosamente e eu ganhei negócios. Então, ou seja, foi uma mudança muito profunda, eu diria, para você, porque no começo dá um medo, né, quando você vê as coisas indo embora. E depois, de alguma maneira, você vê uma compensação disso quando coisas novas chegam, e elas chegam com um amor diferente, elas chegam com uma aceitação diferente. É uma coisa muito transformadora, no sentido de que você sai de A e você passa para B. E você, inclusive, passa por momentos de muita surpresa, e que eu vou até te contar um deles. Eu, quando decidi fazer a... externar a transição, eu tomei a iniciativa de escrever para as pessoas, né? Dizendo, olha, está acontecendo isso, vai acontecer isso, isso e isso. Não só para os amigos, como fiz para o trabalho. E eu mandei para os chefões dos estúdios com quem eu trabalhava. E me surpreendeu muito uma resposta que eu recebi da Warner Brothers, em que a Warner Brothers me respondeu dizendo que tinha recebido a minha comunicação com relação à minha transição, e queria me dizer que se eu estava feliz, ela também estava feliz, a companhia estava feliz. E ela frisou a importância para a Warner Brothers da diversidade. A importância para a Warner Brothers de enxergar pontos de vista diferentes. E por isso esse movimento inclusivo, que para ela faz sentido não só do ponto de vista corporativo, mas também do ponto de vista do bottom line. Porque quando você tem uma visão diversa, uma visão diferente, o seu bottom line também reage a isso. E elas, no final, eles escreveram no e-mail, sinta-se apoiada pela Warner Brothers. Eu te digo que isso para mim foi transformador, porque eu falei, olha que bacana, onde a gente acha que a gente pode perder alguma coisa, na verdade talvez você tenha ganhado muito, né? E acho que essa é uma vitória recente da humanidade, de alguma forma, em que o nível de inclusão tem aumentado. Tem ainda um longo caminho a ser realizado, mas as pessoas parecem estar começando a acordar para a questão de inclusão da diversidade.
Aliás, historicamente, dizer que do ponto de vista de orientação nós somos binários é uma redução... burra até, né? Porque existem diferentes graus de escolhas e posicionamento que emocionalmente e sexualmente cada um quer se manifestar. Isso não é novo, simplesmente era uma tampa de repressão que existia no comportamento de cada um.
Exato. E uma coisa curiosa na binariedade é que a binariedade, ela dá uma falsa ideia de segurança para as pessoas, né? Segurança no sentido de que elas podem se definir. Eu sou isso, eu e você é aquilo. Quando, na verdade, a humanidade toda é uma maravilhosa escala de cinzas. Ou seja, um está no zero, o outro está no 10. E tem o 7, tem o 8,5, tem 1,5, tem 1,25. Ou seja, é uma escala de cinzas entre o preto e o branco. Isso é o que dá a riqueza de cada ser humano ser diferente um do outro. Agora, existe sim uma tendência natural do ser humano de querer se enquadrar. Eu sou isso. E ninguém, aliás, eu até acho que ninguém pode dizer que é alguma coisa. Você pode dizer que você está alguma coisa, né? Isso. Se você considerar que a cada 7 anos todas as suas células são trocadas, você nem é o mesmo corpo que era 7 anos atrás. Então, enfim, essa dinâmica combinada com a diversidade, quando a gente abraça ela, a gente ganha uma maneira multifacetada de enxergar as coisas. Eu acho que isso é um ganho muito importante para a sociedade.
Quantos anos você tinha quando você fez a sua escolha externa?
Então, a escolha externa, a minha identidade de gênero aflorada, digamos assim, apresentada ao mundo, eu fiz há um ano atrás, eu tinha 44 e hoje eu tenho 45.
E Shelley, como é que você, na sua produtora, na Filmland, né, como que você vem investindo nesses temas de diversidade? Né? Você está trazendo isso, né, para o grande público, para o streaming?
Olha, do ponto de vista de diversidade, a gente tem feito aproximação sobre dois ângulos. Primeiro, o ângulo de conteúdo. Então, a gente tem uma parte dos projetos que contam histórias de diversidade ou são ligadas a esse universo. E de outro lado, do ponto de vista das equipes. A gente tem hoje uma série de projetos sendo dirigidos por garotas e também por minorias. O que a gente tem feito é trazer as meninas onde nós não vemos diretoras dirigindo filmes. Eu não posso dizer o nome do projeto ainda, porque, enfim, existe uma cláusula de confidencialidade, mas a gente já fechou e a gente está agora desenvolvendo um filme grande de ação e aventura ligado ao universo épico, que é dirigido por uma garota. Então, ou seja, e é a primeira vez que uma garota vai dirigir um tipo de filme desse no Brasil. Então a gente tem tido muito esse carinho. E interessante dizer que o estúdio aprovou a garota, o que foi muito legal, porque ela é uma first-timer, ela nunca dirigiu um longa-metragem antes, ela dirigiu só curtas-metragens. Então a gente tem estado numa busca constante de trazer esses talentos e conhecê-los e conhecê-las. Você trazê-los mais próximo da realização cinematográfica.
Aliás, tem uma referência curiosa, né, que a Phoebe, que fez aquele seriado genial, ser co-roteirista do último filme do James Bond. Né? Então, essas associações que poderiam parecer impossíveis e insólitas começando a existir, e eu acho que ganhamos nós, espectadores, que temos conteúdos de uma visão mais rica, mais ampla.
Sim, sem dúvida. E as pessoas querem isso, Álvaro. Ou seja, as pessoas estão com sede de ver isso, né? Basta você ver o sucesso do Pantera Negra. É um filme que foi um blockbuster mundial, aconteceu no mundo todo. E isso traz riqueza para o nosso cinema, riqueza para a nossa manifestação cultural. E quero crer que isso vai se expandir rapidamente para outras áreas. Eu fico pensando, né, os boards dos bancos. Estava lendo hoje, o board do Nubank já tem um percentual muito expressivo de mulheres. Eu fico pensando quando isso vai chegar até os grandes bancos. Eu gostaria de ver os bancos como Bradesco, Itaú, terem uma participação expressiva de mulheres, de negros, enfim, de uma diversidade que faça a diferença, né? Não ser simplesmente uma pessoa colocada ali para cumprir uma cota, mas não, uma integração verdadeira. E eu acho que isso vai acontecer, porque já, Álvaro e Risa, eu acho que esses CEOs e esses gestores e presidentes de conselho, eles vão ter vergonha de olhar para um board que é monocolor, monossexo, mono tudo igual, sabe? Tudo como foi nas últimas décadas, nos últimos séculos, nos últimos milênios. E eu acho que os CEOs vão, e as CEOs em especial também, vão olhar para isso e falar, gente, nós precisamos mudar. E a iniciativa começa agora.
Voltando ao começo da nossa conversa aqui, é engraçado como é que a gente se preocupa na educação muito mais como elemento de repressão e comportamento social do que de estímulo a crescimento e aprendizado. Talvez algumas escolas tenham esse pensamento da educação como uma mola para cima e não uma mola para baixo.
Aliás, você tocou num ponto, Álvaro, que eu acho que é crucial, que é a educação. Eu quero crer que essas estruturas, quer seja do racismo, quer seja do machismo, que agora estão sendo um pouco mais questionadas do que foram no passado, elas se ancoram na ignorância. Porque quando a pessoa se esclarece, quando a pessoa se ilumina, ela se educa, essas coisas começam a perder espaço. Quanto mais educado você é, quanto mais culto você é, quanto mais informado você está, menos essas coisas vão poder se ancorar e menos espaço vai ter e mais pluralidade vai surgir, de fato.
Shelley, nós aqui no Sem Idade, a gente tenta sempre trazer inspiração e talvez ação para quem está hesitando. Para quem está hesitando em fazer escolhas e ter consequências que são fora da caixa, mas que estão gritando dentro de si, que sugestão você daria para essa pessoa?
Olha, Álvaro, essa pergunta me perseguiu durante muito tempo. E o que eu diria duas coisas. Primeiro, a segurança que você acha que existe naquele lugar que está não te deixando movimentar, ela é uma ilusão. Ela sempre é uma ilusão. Imagine você, alguém que achava que o emprego público era uma garantia, uma segurança, durante um tempo recentemente no estado do Rio de Janeiro, o estado não estava pagando. Então você vê aonde a insegurança pode pegar você, onde você achava que era mais seguro, né? Então lembrar disso, não existe segurança. E dois, ouvir você mesma. Se você buscar, meditar, parar um pouco a sua vida, parar um pouco esse ruído mental que a ansiedade nos traz, e você poder ouvir um pouco você vai conseguir, sem dúvida, descobrir um apontamento que te jogue para algum lugar. E se você sentir que esse lugar é verdadeiro, que ele move o seu coração, vai. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são todas as religiões, são todos os contos de fada da Disney, são todos os mitos, que é when you follow your dreams, you can't go wrong. Ou seja, quando você segue o seu coração, quando você segue os seus sonhos, você não pode dar errado, não tem como dar errado. Agora, saber se é um sonho mesmo, esse é o grande desafio. E por isso, parar e ouvir a si mesma é tão importante.
Enorme prazer que a vida tem nos apresentado há quase 20 anos e eu poder estar testemunhando a sua jornada pessoal e profissional e ter o privilégio de fazer parte do grupo de pessoas que eu posso chamar de minha amiga e a quem eu admiro de forma muito grande.
Muito obrigado, Álvaro. Eu te agradeço muito a Risa também. E na próxima eu pago o vinho, tá? Mesmo que o Álvaro refugue.
Nós vamos pedir o vinho em euros, então.
Foi um prazer, gente.
Esse foi mais um episódio do Sem Idade, que vai ao ar sempre às quartas-feiras, mas que continua na sua plataforma favorita de podcast para você ouvir na hora que quiser. Para seguir ou enviar sua mensagem de voz ou de texto, com seus comentários e sugestões, acesse os canais do Sem Idade no Instagram e Facebook. O Sem Idade é um podcast para você, que não tá refém da idade. Essa foi mais uma produção Audioria e contou com a produção executiva e direção de Álvaro Pacheco e Risa Soares, identidade sonora e trilhas de Frederico Liodoro, edição de áudio e sound design de Luiz Felipe Lamusse e direção de arte de Teresa Pardini. Essa gravação foi realizada à distância, simulando o ambiente de um clube de jazz.